Olá pessoal, tudo bem? Pastor Rafael, nós vamos para a nossa última parte da série Vulnerabilidades. Se você ainda não escutou os demais podcasts, eu aconselho você a escutar, porque é um conteúdo incrível que vai abençoar muito a sua vida. Compartilhe com os seus contatos, amigos, parentes, porque realmente Deus tem feito grandes coisas através dessa série aqui também. Tá bom? O primeiro ponto que eu tenho para hoje é que o Evangelho é o poder de Deus, independente das nossas vulnerabilidades, né? O Evangelho é a novidade que transforma as nossas vulnerabilidades em oportunidades. Então, de fracos, nós passamos a ser fortes em Cristo. De órfãos, nós passamos a ser filhos em Cristo. De pecadores, nós passamos a ser perdoados em Cristo. De condenados, nós passamos a ser libertos em Cristo, né? Não é só uma boa notícia, mas um estilo de vida daqueles que decidiram viver por Cristo e para Cristo. Não tem vida melhor. É como diz lá em João 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nós somos essas pessoas que estavam perdidas, essas pessoas que estavam afastadas de Deus, mas através de Cristo, através do Evangelho que chegou até nós, pelo sacrifício de Cristo, nós somos recebidos como filhos de Deus e não tem posição melhor para estar, não tem vida melhor para viver, né? As boas novas do Evangelho, elas só são possíveis porque nós não somos bons o suficiente para vivermos, servirmos ou avançarmos sem o nosso Deus. É necessário que nós tenhamos as nossas fraquezas, vulnerabilidades, e elas são importantes para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em nossa vida. Porque se não houvesse espaço para Deus ser Deus, nós seríamos os nossos próprios deuses, né? Ou o nosso próprio Deus da nossa vida. E não é isso que Deus tem para nós. Então, é muito importante a gente entender que o Evangelho é o poder de Deus, independente das nossas vulnerabilidades. O segundo ponto que eu tenho aqui hoje é: abra mão do seu orgulho e corra para a presença do Pai. Corra para a presença de Deus. Isso é muito bacana e nós vamos ver, né, ali em Lucas 15, Jesus falando um pouquinho da situação de um filho pródigo, de um homem, né, que se afastou da presença do Pai, mas ele caiu em si e ele quebrou o orgulho, ele passou por cima do orgulho próprio e voltou para a presença do Pai novamente. Lucas 15, 11 diz assim, ó, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, e aí continua. Nós vamos ler aqui até o versículo 21. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, aquele a qual tinha pedido a sua parte da herança, né, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, né, para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo-se em si, olha só que interessante, caindo-se em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-te-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho, então, lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, né? E a pergunta aqui diante dessa palavra que também é viva sobre nós, né? Porque a palavra de Deus, ela não é apenas um conto de fadas, mas ela se manifesta na nossa vida, é: você entregaria tudo, inclusive as suas vulnerabilidades, o seu orgulho, para correr para os braços do Pai, para viver aquilo que o Pai tem para você, você seria capaz de entregar esse controle da sua vida, esse orgulho próprio, para viver tudo aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus sonhou para você? A gente tem que entender que o orgulho, ele não permite Deus ser Deus em nossa vida. Então, muitas vezes a gente quer liderar sobre as nossas vulnerabilidades. A gente quer esconder, a gente quer estar por cima. E, na verdade, nós somos limitados, nós somos fracos. Nós precisamos entender que é através das nossas fraquezas que Deus, como um bom pai, ele vai operar na nossa vida. Então, tome cuidado com o orgulho. Assim como Jesus um dia ensinou ali em Lucas 18, né, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, né? Então Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, né? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, né? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus conclui da seguinte maneira: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então abra mão do teu orgulho, abra mão de viver por conta própria e corra para a presença do Pai. Corra para aquilo que o Pai tem para você. Não continue fazendo pelas tuas próprias forças. Procurar pelo Pai continua sendo a melhor maneira de vencer as nossas vulnerabilidades. E tome cuidado, porque o diabo, ele vai tentar colocar algumas mentiras na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Vai falar que você não precisa de uma igreja, não precisa ter pastores, não precisa estar em um grupo pequeno, em uma célula, né? Você não precisa ler a Bíblia, orar, você não precisa se submeter ao Senhorio de Jesus, você não precisa abrir mão do teu orgulho e voltar talvez para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, como foi a situação daquele filho pródigo. Mas Jesus é bom, e é por isso que ele está falando ao teu coração hoje, e é por isso que ele quer trazer a verdade absoluta dele para a tua vida. E a verdade dele é, assim como está em Mateus 11, 28 a 11:30: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então lembre-se, correr para o Pai é correr para a presença de Cristo, para a presença do Espírito Santo, para a presença da onde você nunca deveria ter saído antes. E você vai encontrar Jesus na igreja, você vai encontrar Jesus através dos teus pastores, você vai encontrar Jesus ali, né, na célula, você vai encontrar Jesus na Bíblia, você vai encontrar Jesus no teu secreto, nas tuas orações. E pode ter certeza que não tem decisão melhor do que abrir mão do teu orgulho e correr para a presença do Pai. Independente da sua fraqueza, do seu erro, do seu passado, valorize o seu presente. Entregue o controle da tua vida para Jesus. Confesse a Ele todos os teus erros, fraquezas, e deixe o poder dEle se aperfeiçoar em suas vulnerabilidades. Tenha uma entrega total, assim como aquele filho pródigo caiu em si. Hoje também caia em si e corra para a presença de Cristo, amém? O terceiro ponto que eu tenho é: os propósitos do Pai sempre serão maiores que as suas vulnerabilidades, que as suas fraquezas. Olha como finaliza a história do filho pródigo, que caiu em si e voltou para a presença do Pai. Ele achou que o Pai o trataria como um dos teus empregados, pelo menos. Mas quem é pai, quem é mãe, sabe que mesmo quando um filho erra, ele não deixa de ser filho. É claro que nós disciplinamos, é claro que nós corrigimos, é claro que nós fazemos o possível para que eles não errem, porque nós desejamos o melhor para o futuro deles, mas eles nunca deixam de ser filhos pelos teus erros. E assim também é Deus conosco, assim também é o Pai que está nos aguardando hoje a corrermos para os teus braços. Lucas 15, 22 a 15, 24 diz assim: mas o Pai disse aos seus servos: depressa, Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em teu dedo e calçado em teus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então todos começaram a festejar. Olha só que incrível como o Pai o recebeu. Olha só quão incrível Deus vai nos receber a partir do momento que nós abrirmos mão do nosso orgulho, corrermos para Ele, entendermos que os propósitos dele são maiores do que as nossas vulnerabilidades. O Pai aqui nessa situação liberou vestes novas, liberou um anel e colocou no dedo do teu filho, liberou aqui calçados novos, e por trás disso tem tanto significado. Vestes novas fala de armadura, de santificação, de perdão, de alegria ao invés de tristeza, de um novo começo. Esse é o cuidado do Pai com todos nós. Ele nos ama, nos protege, ele cuida de nós. Deus cuida de nós, né? Quando ele troca as nossas vestes, ele está nos convidando a não andar mais como nós andávamos anteriormente. A nossa dependência agora passa a ser dele. Ele nos capacita para vencer o pecado, para vencer as frustrações, para vencer as nossas vulnerabilidades. É um novo começo que ele tem para todos nós quando nós abrimos mão do nosso orgulho e vamos até ele. Quando nós falamos aqui de anel, fala de autoridade, né? De pertencimento, de sucessão familiar, de identidade. Aquilo que Deus faz com nós, nós somos chamados para transformar o mundo manifestando o reino de Deus. Cumprir ali a grande comissão ordenada por Jesus, onde nós devemos discipular pessoas, nações, e Ele mesmo nos deu essa autoridade, porque nós somos teus filhos chamados para cumprir esse grande propósito. Então, mesmo com as nossas vulnerabilidades, é Deus agindo em nós e através de nós. Calçados fala de um novo destino, de um destino profético, né? De uma geografia onde o Pai, ele quer governar através da nossa vida. É uma herança que pertence somente a mim e a você, né? E a mais ninguém. É a nossa terra prometida. É onde Deus quer nos colocar para frutificar, multiplicar, para subjugar, para governar, né? E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus está nos entregando, daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, através dessa oportunidade, né? Aonde nós somos vulneráveis, sim, nós temos fraqueza, sim, mas nós somos filhos de um Pai que trocou as nossas vestes, nos deu autoridade, nos comissionou a viver o que nunca viveríamos antes da presença dele, antes de estarmos com ele, né? Esse é o seu tempo, essa é a sua hora de avançar como nunca anteriormente na sua história, na sua vida, dentro do reino de Deus, dos propósitos do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você venha viver essas verdades que hoje foram liberadas aqui através desse podcast, em nome de Jesus.